Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho. Cadê o Pinguim, nosso amigo? Hoje ele não está por aqui.
Não, o Renan está.
O Renan, já. Queria dar um abraço em todos aí, cidadãos de Bandeirantes. Obrigado à Rádio Cabiúna sempre estar aí dando espaço para que possamos aí falar algumas situações que vêm ocorrendo dentro do município. É, o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, que era a Indústria e Comércio, Bruno Castanho, ele direcionou junto ao gabinete do prefeito uma solicitação da possibilidade da abertura de um chamamento público para transporte coletivo. Então, ele, por estar à frente aí, Oswaldo, diante do turismo também do município, né, que é a atribuição da pasta da secretaria dele, ele entende que existe essa possibilidade, sim. Porém, eu acho que no momento oportuno, né, quando ele vir dar uma entrevista aqui junto a vocês, aí ele poderia explicar com mais amplitude diante dos estudos que ele fez.
Vocês se fazem, você estava no planejamento, né? De repente, no planejamento, você tem todas as bases, os índices
município. Isso, a questão do chamamento público, em primeiro momento, eu não posso te dizer se haveria alguma contrapartida do município em relação, como o nosso ouvinte aí fez a pergunta, né?
Mas mesmo com contrapartida, eu estava dizendo aqui, mesmo que tenha contrapartida, é difícil. Porque a gente estava fazendo uma conta aqui que...
Tem que ser feita uma logística maior, um estudo aprofundado.
Se a gente for colocar, e até a gente falava em off aqui, você pega essa área da Vila IBC, vai até lá, Bela Vista, até lá passando pela Bela Vista, passando pelo conjunto.
Cavalo Henrique,
enfim. Cavalo Henrique, João Teodoro.
Pra fazer todo esse Castanho, percurso.
João Teodoro, sim, Castanho.
Né? Matido,
e a tendência o município é aumentar um pouco, sim, mais daquele lado. Mas assim, tem a questão turística do município, que também vai melhorar e possivelmente possa ser aí que dizer, seja, né, possível, né? Mais para frente, sim. E já há um pedido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse sentido.
Não, um estudo de viabilidade, né?
Isso, para estudar a viabilidade. Isso, é o início, né?
É o início. Agora, dificilmente, hoje, é aquele ditado, né? Uma vai que de repente parece um... Porque nós estamos dizendo aqui, porque a princesa já pediu para sair fora aqui da nossa linha da região. Já não tem, nós não temos mais praticamente, eles estão aguardando, o governo do estado está aguardando, já abriu concorrência para tentar vender essa, de colocar outro na linha, mas até agora, ó, não apareceu ninguém. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, vim de Abatiá para cá, Ribeirão do Pinhal para cá.
Santo Antônio, Jacarezinho, Bandeirante, Jacaré, Abatiá, Pinhal.
Se não aparecer nenhum, daqui a pouco nós não vamos ter mais. A verdade é bem essa. É porque é o alto custo, né? O alto custo da manutenção. Outra coisa, a gente falou também a situação de Bandeirantes a Londrina. Depois que parou o pedágio, ninguém só vai em carro.
Então, há tempos atrás nós tínhamos, né, a circular em Bandeirantes, sim, né? Só que assim, as condições também da população era foram melhorando, né? Naquele tempo o pessoal andava mais a pé, vamos dizer assim, né? Hoje todo mundo tem uma motinha ou tem um veículo, né? Quase todos de uma residência, na grande maior parte, aí já tem a sua condução, né?
É aquilo que a gente fala, para quem está sentindo o drama, a falta, que não tem um carro, não tem uma motinha, ela sente a situação. Isso. Mas, por outro lado, nós temos também o empresário que ele visa lucro. Ninguém vai colocar vai colocar dinheiro, vai enxugar gelo.
Isso daí depende também, Oswaldo, desse estudo, né, de viabilidade, que nem você disse, e além disso, um debate, uma audiência pública. Então, há um pedido, há uma solicitação, mas é bem complexo.
Né? A audiência pública é feita para nada, porque na verdade não vai ninguém. A audiência pública para quem está ali mesmo, só os diretores ali, acabou, mas ninguém. Porque o povo não acompanha.
Infelizmente, a realidade é essa. Só que assim, a gente
tem que fazer,
sempre tem que ter a esperança de que um dia a população
lei, né?
Isso. São trâmites, né? De formalidades que, se você pular uma etapa, ela não tem validade.
Essa questão também é uma coisa, pode melhorar a outra. A gente reclama muito, muita gente reclama, pessoal do comércio, pessoal que anda, não tem lugar para parar. Muita gente que vem dos lugares mais distantes, vem, larga o carro o dia inteiro, almoça por aqui, que não vai para cá, só vai em casa à tarde. Quer dizer, uma circular poderia melhorar a situação, diminuiria o número de veículos no centro. O pessoal vem de manhã, fica por aqui, vai de tarde com o circular, o carro dele não está aqui atrapalhando o trânsito, não atrapalhando estacionado, mas está pegando vaga de outras pessoas que querem consumir no comércio.
Até mesmo, né?
Isso ia melhorar.
Até mesmo o outro pessoal, né, que seria do próprio comércio, né, que também poderia utilizar
dessa circular. Mas aí eu jogo gasolina no fogo.
Aí lá vai.
Você tem, você mora lá no
longe, mora num lugar lá mais longe.
No tá, Castanho lá.
Lá em cima.
Você tem um carro.
Sim.
Você trabalha no centro. Você, para vir de circular, você vai gastar no mínimo R$10 por dia. De circular. Quanto você vai gastar no carro?
Pra ele mora lá, para ele vir, voltar a almoçar. Não, ele não vai almoçar, ele almoça por aqui. É. Ele vem e volta à tarde.
Um litro de gasolina.
Mas tem o desgaste do carro, o carro no sol o dia todo, lá ele vai ficar na garagem guardadinho.
Já estamos fazendo um debate aqui.
Então, a cidade não vai pensar nisso.
Ele está consumindo pneu, ele está de repente correndo o risco de ser levado alguma coisa do seu carro, com o para-brisa quebrado, amassado sem saber quem foi que bateu, enfim. Então corre o risco também.
Tá, mas você acha que o cidadão, quando ele corre o risco, ele vai imaginar isso na hora?
Olha, vamos fazer o seguinte então.
Deixa para a audiência.
Eu estou dizendo para você, vou jogar gasolina.
Ué. É bom para ir na audiência pública.
Que bom é o Serginho. O Sérgio era o melhor para a audiência pública.
Não. É verdade, mas o Serginho vai ao Oswaldo. Tem que ir também, Oswaldo. Tem bastante ideia.
Não adianta, porque, na verdade, né, a audiência pública seria para o povo ir debater.
Isso.
É. As pessoas, não adianta,
debate é importante.
Não adianta só dois, três lá ficar debatendo.
Depois toma a decisão. Puxa, mas, quando? Como foi isso? Que dia?
É a mesma coisa comerciante. Rapaz, mas tá uma raiva de comerciante. Olha, se abre, chama, vai lá o pessoal debater. Aí chega, faz aquele, fez aquele. Ah, mas por que vocês fizeram isso? Na hora que foi chamado, você não foi, amigo? E você quer reclamar? Ué, quer reclamar do quê?
Então, Oswaldo, até no período que a gente está aí, estou ainda até hoje, né, na frente do planejamento, as audiências públicas, a gente publicava, mandava até ofício aqui para vocês aqui, vocês falavam, avisavam. E realmente a gente fica assim, triste.
A última, última audiência pública que nós tivemos. Não tinha sequer vereador, acho que tinha um ou dois ou três vereadores.
É, tinha dois ou três vereadores.
Que foi, sabe o quê?
Da educação.
Aumento do IPTU.
Ah, não, mas tivemos a educação, a última, que foi relacionada ao aumento de número de vagas na creche. Foi...
Não, mas aquela lá ainda teve no pessoal que foi um povo.
Foi
ali,
bastante,
não.
Sim. Foi pessoas. Teve vereadores também que foram.
Tá, mas eu estou falando na Câmara, que teve aquela da audiência do IPTU.
Ah, tá, audiência pública na Câmara.
Se eu não me engano, tinha três ou quatro vereadores só.
Eu participei dessa audiência também, realmente.
Não, mas estou dizendo.
A população também não.
Agora, tinha alguém sentado lá do povo?
Então, e a Câmara hoje, ela transmite, Oswaldo, ao vivo.
Ah, mas que lá também é duas pessoas, três pessoas que assistem também, ninguém assiste. É outra coisa também que é...
É assim,
pelo tanto que dá coisa, mas
percebe-se que o princípio da transparência do poder público, ela vai se ampliando... Porém, na realidade, falta um pouco do interesse
mesmo.
Sim,
da comunidade. É o que eu estou dizendo. Você acha que agora, a hora que chegar o IPTU, ninguém... Mas por que aumentou o IPTU? Porque quando foi eu bater a audiência, você não foi lá discutir se era necessário ou não.
Com certeza.
Não é verdade? Então, essa é a intuição da audiência pública, mas infelizmente...
É, a audiência pública é para expor as ideias e debater se...
Participação concorda, da comunidade.
Se concorda ou não com o tema, né?
É, aí você pega para o cidadão, pensa só dando uma pincelada aqui, se eu abrir aqui, a gente vai. É, mas seria legal se tivesse também um micro-ônibus econômico, seria ótimo.
É, foi o que eu...
Aí você tiraria, segundo aqui, não é o que estou dizendo, tiraria os taxistas irregulares, as mototaxistas irregulares, tá? Que estão na cidade, consequentemente daria.
Não, então, é micro-ônibus, se não der micro-ônibus, a van, mas não, questão de mototaxista e taxista, aí no caso é regularizar, é outra coisa. Né? Nada contra quem está trabalhando.
Não,
né?
Nada para prejudicar.
Né? Nada para prejudicar.
Sim, mas estou dizendo
que na verdade é ampliar as condições para a população ela ter o acesso
opção,
ao táxi, ao mototáxi,
opção,
ao micro-ônibus, aí fica a critério da população. Né?
Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Cornélio Procópio, pequeno?
É razoável, né?
É grande, né?
É grande. Cidade razoável.
A empresa lá não consegue fechar tudo isso, só fecha no vermelho.
É.
No circular.
Circular em Cornélio.
Você vai falar o quê? Então, então, o estudo que é feito.
Mas
infelizmente, está aqui, ó, o pessoal está dizendo que o lado
circular em Cornélio gasta muito freio.
Eu
não ando aqui, Zé.
Ah, mas fazer o quê? Bom, mas saindo disso aí agora, vamos falar aqui dentro do Jornal Operação Cidade, que o Navarro lê isso aqui, depois nós vamos falar dessa chegada agora na Secretaria de Governo. O que é que você vai fazer na Secretaria, Bobão?
Oswaldo, o que que ocorre? Tivemos algumas alterações legais na legislação municipal, né, em que mudaram algumas atribuições e, além disso, ampliaram-se, né, umas, né, e também mudou-se o termo, né. Então, a Lei Complementar número 50 do ano de 2013, que era a lei anterior que regulamentava, né, sobre a organização do município, ela trazia como gabinete do prefeito, né, chefia de gabinete. Chefia de gabinete. E tinha as atribuições ali dentro da chefia de gabinete, que era assessoria jurídica, e a ouvidoria municipal. Auxiliava o prefeito em diversas situações, como recebimento, caminhamento de correspondências oficiais, o acesso em que o chefe de gabinete, na ocasião, que era o Reginaldo, e tivemos também vários outros, né, em relação da parte política, junto com os deputados, marcar reuniões em Curitiba e diversas cidades aí do estado. Aí veio uma nova lei, né, uma lei complementar de número 178/2022, caso a população tenha um interesse, né, de verificar, que mudou esse quadro. No artigo 12 ali, que agora, né, seria por níveis, né, que nem o inciso 1 do artigo diz que é nível de assistência direta e imediata, que seria assessor jurídico, assessor de comunicação, ouvidoria municipal e controladoria interna. E de nível da administração geral, que é o que faz parte aí a Secretaria Municipal de Governo, no qual estaremos, né, assumindo a partir de amanhã. Ainda até hoje eu faço parte da Secretaria de Planejamento. O que ficou para a atribuição, né, dessa Secretaria de Governo? Além da chefia, né, de gabinete, ficou também a assessoria de comunicação, né, que nós hoje está nomeado a Thalita, né, como assessora de comunicação. Eu acredito que ela já tenha entrado em contato com vocês aqui para alinhar essa questão com a imprensa, questão também da informação, da publicidade e transparência dos atos do município em relação à população, daquilo que vem ocorrendo. E também a ouvidoria municipal, que ainda permanece, né, como era na questão da chefia de gabinete. A ouvidoria municipal continua também na Secretaria de Governo. O que não permanece mais seria a assessoria jurídica, que fazia parte do gabinete, que agora ela está à parte. Então, sai a assessoria jurídica, né, da responsabilidade da Secretaria de Governo, e entra aí a assessoria de comunicação.
E essa assessoria de comunicação, meu bom, como você já está ali a par da coisa, o que é que está acontecendo? Mais uma vez, o pessoal está reclamando aqui, depois de 4 meses, e mexe no sistema, e todo mês está atrasando o salário do servidor. Hoje não cai de novo hoje, não?
Olha, eu estive lá hoje pela manhã, está tendo bastante transição ali comigo, né? Então, estou tendo a transição com o Reginaldo, né, que é da chefia de gabinete, e estou tendo a minha transição com o Alex Romero, que está saindo do PROCON e indo para o planejamento. Mas eu vi que teve reuniões de manhã junto ao RH com o secretário de administração, Rafael, que pode falar um pouco mais disso, que o pagamento vai sair sim, o arquivo foi encaminhado na data de hoje. Nós estamos acreditando que sim, porque essa questão mesmo do pagamento, né, de atrasar salário, eu acho que ainda não é pertinente, porque ainda estamos dentro do dia 31.
Eu também acho, né? Mas agora, é que costumou no último dia do mês.
É,
né?
Sempre pela manhã, né? Mas a gente pede, né, que a população, principalmente o servidor público, tenha um pouco de paciência. Sabemos aí que o prefeito Jaelson, né?
É que na mudança do sistema.
O Jaelson vem trabalhando, teve aí o plano de cargos e carreiras que lutou para que a população. Para que o servidor tenha um melhor salário, e também agora no mês de fevereiro o auxílio alimentação de R$ 310 está indo para R$ 510, que até o final do ano nós acreditamos que pode melhorar ainda mais aí o auxílio alimentação. Isso é o que o prefeito vem lutando para a população de Bandeirantes, que isso é o mais importante, girar o dinheiro no comércio do município.
Segundo o Rafael, já foi encaminhado para o banco.
Isso, foi encaminhado o arquivo, deve, né? O arquivo.
Não vai tardar amanhã cedo.
A questão da prefeitura com o banco já foi encaminhado, né? Então agora dependemos aí do pagamento que é para o banco. Nós também somos secretários, Oswaldo. Também a gente está preocupado, a gente tem também as nossas obrigações. de efetuar os pagamentos relacionados à nossa casa e nossa família.
É quando dá o costume para se fazer, geralmente porque o cidadão acha que é obrigado aquele dia, né?
Mas a gente entende, né? Porque todos têm um compromisso.
Sim.
Mas infelizmente que hoje é diferente de antigamente, que você poderia efetuar um pagamento de uma maneira, às vezes até com cheque, alguma coisa nesse sentido. Agora não, agora... é tudo sistema, tem que ser feito através de sistema, arquivos, e com essa alteração, né, do sistema do município, que veio para melhorar logo, até se ajustar mesmo, ela tem esses impasses, mas o pessoal está trabalhando bastante em relação a isso.
Então, mais tardar, aquilo que eu disse, né? Hoje à tarde, amanhã cedo, que agora foi enviado o arquivo para o banco e
isso,
tal, né?
Isso. O Rafael tinha me comunicado agora, na hora que eu estava vindo para cá, que já tinha encaminhado o arquivo para o banco.
Porque, na verdade, é importante destacar isso, porque às vezes as pessoas me perguntaram aqui, acho que é fundamental isso aí, né? Então, amanhã cedo deve estar já na...
Isso, não. entre hoje à tarde ou amanhã cedo, no mais tardar aí.
É importante, e como esse negócio da comunicação tem que comunicar, né?
Isso.
É
que a assessora
de
comunicação, ela até viria comigo aqui hoje, mas também tem o prefeito que tem aí também outros compromissos em informar a população de uma outra maneira, que ela está junto com o prefeito. Tá aí, para escolher o prefeito e o secretário.
Tá aí, mais do que justo. Agora, a situação, Babão, você está como no setor de comunicação, nós tivemos aí aquele dia o prefeito que estava definindo a situação do concurso público para ainda esse ano. Definiu já alguma coisa? Não tem isso, nada ainda? É só conversa.
A assessoria jurídica, ela está pedindo levantamento para todas as secretarias. As secretarias encaminharam de questões de vagas, né, administrativo, operacional, e dentro aí de alguns dias, aí, poucos dias, o projeto, né, autorizando, vai ser encaminhado à Câmara para o concurso que será realizado ainda esse ano. Aí depois dessa aprovação tem que ser montada uma comissão, a contratação de uma empresa para que esse concurso seja concretizado. E há necessidade, é necessário que saia ainda esse ano.
Porque na verdade, quando ele esteve aqui na última vez, ele falou sobre isso, consequentemente também sobre a situação das casas populares, aquela coisa toda, então deve ter aí algumas novidades aí para os próximos
dias. Isso, né? A doutora Cláudia, em relação, voltando ao concurso público, já está, ela já tem até a minuta, né, do projeto assim pronto. Está aguardando somente alguns detalhes em relação a alguns secretários que possam indicar algumas funções, né, dentro desse concurso. Provavelmente aí já tem a semana que vem um projeto direcionado à Câmara. Em relação a casas populares, né, que você indagou, Oswaldo, amanhã o prefeito estará junto com a COAPAR, tá? E estará levando as documentações, né, relacionadas ao imóvel lá, né, a área que estamos pretendendo fazer essas casas, né? Sabemos que tem um processo judicial, uma ação de desapropriação, é uma ação teoricamente que teria que ser rápido, mas não foi da maneira que a gente preveu, né? Mas já existe a emissão de posse temporária em nome do município. Ontem a assessora jurídica, a doutora Cláudia, também foi até o fórum e verificou que o mandado de averbação junto à matrícula já foi expedido. Então, por esses dias, o oficial de justiça vai até o cartório de registro de imóveis para fazer a averbação da emissão de posse temporária, que é o documento que nós vamos ter que encaminhar à COAPAR para dar o andamento dos trâmites. Aí.
Mesmo porque você está por dentro, porque estava dentro do setor de planejamento,
isso é tudo ligado, né? O planejamento, a gente tinha, o Jaelson, ele como ainda não tinha essa expectativa concreta, ele esperou os 2 anos, tanto que não nomeou como secretário de habitação. Teve o diretor de habitação que foi trabalhando com a questão dos documentais, que é burocrático, e agora, né, além da nomeação do novo secretário de habitação, que é o Humberto, que já era o diretor da pasta, se faz necessário ter agora o secretário e o diretor. Por quê? Porque ampliou a quantidade de trabalho que a secretária de habitação vai fazer. Primeiro, casas populares. Também temos a questão da escrituração direta também, que é um trabalho que vai ser feito em relação a Coapar também, que é um trabalho bom.
Mas agora, que é dando tudo isso, o título... que está no planejamento, não precisa da documentação para levar para a Coapar, já que, né, tá, ó, a Coapar, porque na verdade eles não vão vir em cima, fazer em cima no terreno que ainda não está, né?
Não, então,
qual... de posse total do
isso,
município.
É assim, de primeiro momento, nós temos que ir pessoalmente até lá, Oswaldo, porque nós teremos que fazer algumas indagações à Coapar. Se realmente o documento da emissão de posse provisória, ela é um caminho, não válido, ela é um caminho para que se possa ser feito a doação do terreno para a Coapar, para já dar andamento mesmo no procedimento, uma abertura no e-protocolo. É assim, a gente se conversou, né, com o presidente da Coapar, o senhor Jorge Lange, ele tem um interesse muito grande em realizar construções dessa
agora
casa.
Agora você, né? Babão, que é parcelado em direito, consequentemente a gente tem que ter o papel na mão certo, né?
Isso, não, esse documento a gente está levando.
É porque, na verdade, você vai com uma, você tem que, você com uma possível apropriação, que de repente a justiça dá ganho de causa para a família.
Então, é que assim, o que ocorre é...
Eu quero só entender juridicamente.
Juridicamente, uma ação de desapropriação, quando o poder público tem interesse naquela área... o poder público, o princípio do interesse público, ele prevalece sobre o particular. Então, nesses casos aí, vamos supor que o proprietário daquele local, ele não pode mais discutir a devolução do seu.
Ah, tá.
Ele só discute a questão do
valor. Mas eu digo no termo da Coapar, ela tinha que ter um documento, né?
Isso, não, mas é o que a gente vai levar, que é esse mandado de averbação, que se averbar a matrícula, que é um procedimento rápido, é um procedimento de cartório, para que se com esse documento já dá um andamento, ou se eles necessitam de mais outros. Tanto que a advogada da prefeitura também está indo junto com o prefeito lá em Curitiba para a solução desse caso.
Dentro do planejamento, o que é que você deixou mais na ponta da agulha aí?
Vamos lá, Oswaldo, temos bastante questões assim, né, que foram resolvidos, né? Eu queria de antemão agradecer muito o Ederson e a Rosa Inforzato, que trabalharam comigo junto ali na pasta, dizer para eles que a gente sempre vai estar junto ali, apesar de mudar de secretaria, mas o planejamento da Secretaria de Governo, ela vai estar ligada para que se cobre as outras demais, né, departamentos do município. Tivemos aí, o Oswaldo, diversos convênios, como a reta escavadeira, né, que chegou no final do ano, no dia 30 de dezembro. As pedras irregulares foram feitas duas licitações, vai ter que ser feito um terceiro procedimento licitatório, que é o bairro Três Águas, que vai ser beneficiado. A contrapartida, nesse momento, é de R$140 mil.
Mas vai ter que
aumentar.
Vai triplicar isso aí, né?
Vai ter que aumentar, o prefeito está disposto a isso para ser feito, vai ter que ser feito um novo planejamento. Na Zona Norte, está na fase de execução, já está executando. Possivelmente já tenha de 40% a 50% do asfaltamento da Zona Norte, que é ali o Habitar Brasil, Mário Sérgio, parte do IBC que vai ter também, então, que é um projeto aí que é de 3.680.000.
Que está parado desde 2018.
Isso, mas até Oswaldo, há de informar aqui que são diversas pessoas, né, que vão ser beneficiadas com esse asfaltamento e que o município que está arcando por enquanto em relação a isso daqui. Então, para ver a importância do prefeito que está arcando com o pagamento disso, porque ainda não veio recursos do Ministério do Federal, veio uma parte, mas ainda não veio aquilo que a gente pensava, mas o prefeito está arcando com a responsabilidade.
Eu digo que esse é um projeto do Toninho Vancher?
Isso.
De 2018 ou 2019, não falo a memória.
Isso, do Toninho Vancher, que ele vai lutar para que esse recurso venha, mas já está em andamento, e aí, conforme vai fazendo as medições, tem que se efetuar o pagamento. Então, o município está arcando com esses pagamentos em dia, né? Além também da mesma empresa, que é o condomínio industrial, que está em andamento. Na Zona Sul, que é também uma licitação de aproximadamente aí R$1 milhão, que já está aberto, né, no dia 3 de março, a licitação para asfaltar a Zona Sul também. Temos aqui a escavadeira hidráulica, que ficou para que a gente possa dar andamento junto também à plataforma Mais Brasil, Oswaldo, que o que, que ocorre? Isso daqui vem um recurso de 400 mil, que seria para a utilização da Secretaria de Agricultura, só que hoje uma escavadeira hidráulica, ela dobrou o preço, deve estar 800 mil reais. Então, nós estamos lutando para que diminuímos para uma mini escavadeira hidráulica, para que a contrapartida do município não seja tão alta. Então, como nós já temos a escavadeira hidráulica que veio, né, no final do ano passado, estamos pedindo aí para que a possibilidade da mudança, né, de objeto. O caminhão baú refrigerado e o caminhão caçamba, também que é para administração e obras, o caminhão baú refrigerado, o prefeito vai analisar a destinação, também esses dois já estão na fase de assinatura de contratos.
Esse caminhão baú não seria para a associação?
Copaf, né?
É.
Isso, provavelmente o prefeito irá destinar.
Não foi destinado para ela?
Ainda não está no momento de assinatura de contrato, né? Não,
mas quando foi feito o pedido, isso, não foi em prol dela?
Na verdade, vem para o município.
É, sim, mas está atendendo um pedido?
Isso, era para atender um pedido para ele.
Tá, quem é que deputado que...
Olha, eu...
Se eu não me engano, foi o Romaneiro aqui, né?
Sim.
Tá?
Sim. Caminhão caçamba parece que é do Evandro Araújo, se eu não estiver enganado, tá? É que eu não anotei aqui os deputados. São vários, né? Vários deputados que ajudam a Bandeirantes, né? Nós, né? Que nem o Romanelli, o Evandro, que é da área estadual. Temos aí o Lupion, o Diego Garcia, Felipe Barros, Felipe Franceschini, a Luísa Canziani, né? Que muito ajuda também Bandeirantes. Dando andamento aqui, Oswaldo, temos a ciclovia, que também a licitação já foi realizada. O Departamento de Obras com a Secretaria de Administração já solicitou, já emitiu, né, a ordem de serviço para a execução. A rotatória no Jardim Paraíso, que ficou, em minha visão, muito bom. Acho que nós temos que estudar diversos locais da cidade para que façamos um trabalho parecido.
Foi alvo de muitos comentários na situação da Lica, do que se foi gasto ali, mas depois foi explicado, né?
Isso.
210 mil, mas na verdade não foi só aquilo, né, Daniel?
Isso, tem o calçamento, as sinalizações, a pintura, a rotatória, que o pessoal achou que seria um jardim, né? Mas ali, Oswaldo, se você observar, é um local que se fizesse uma rotatória com jardim, eu acho que...
Mas aí tem que arrumar um jeito, porque o pessoal está passando pelo meio.
Então, mas daí já é questão cultural, né? A gente tem que orientar, Oswaldo, porque assim, não sei se você já passou por ali.
Não, já.
Ela está muito bem sinalizada, escrito pare. Então, assim, de antemão, explicando aí para a população que utiliza daquele local, que são vários bairros, que nem o Lago Paraíso, Ana Rosa, Habitar Brasil, Eurípides Rodrigues, Mário Sérgio, que... Quem está na rotatória é o que tem a preferência. Então, normalmente, às vezes, o cara está na rotatória, tem que parar para que o que está, sim, ali em alguma das ruas, ele já sai. Então, assim, é questão cultural mesmo, mas a partir do momento que a pessoa saiba utilizar desse procedimento, ele é muito bom, né? Que a gente viu que não teve acidente ali mais. A gente via que direto tinha reclamação de acidente e isso vai se reduzindo conforme a população vai aprendendo. Temos também, Oswaldo, a construção de duas UBSs, né? Eu me lembro que quando nós éramos vereador e o Lino Martins era o prefeito, tivemos sessões extraordinárias realizadas até aos domingos, para que a gente devolvesse para o Estado esses recursos, né? Para que depois a gente conseguisse novamente. Então foi um trabalho que a gente vem acompanhando desde a época da Câmara, né? Que é a UBS do Domingos Zambon, que a licitação já está marcada para o dia 28 de fevereiro, e a UBS da Julieta Lordani, que provavelmente já tem a data marcada, mas que até a data dessa semana eu não tinha visto ainda, se já estava com data marcada. A contrapartida do município em relação a essas duas UBSs, ela tem uma aproximação na quantia de 1.400.000. Então o município vai arcar com mais 1.400.000 de contrapartida nessas duas construções. Em relação às emendas federais, Oswaldo, a gente acha que é bom a gente esperar um outro momento para a gente falar, né? Esperar aí o novo secretário assumir, para que possamos passar umas informações melhor, porque também tem essa questão de mudanças do governo aí, para que se concretize aí, né, recursos que virá aí do Lupion, também do Diego Garcia, Felipe Francischini, Felipe Baus, Canziani e diversos outros deputados federais aí. Então, acho que é bom, né, deixei anotado aqui até para frisar para a população que muitos deputados, né, o prefeito Jaelson trabalha, né, sempre com a abertura para que aqueles que queiram contribuir para o município sempre está de portas abertas para a população. Tem outras situações também de repasse que foi para Santa Casa, entidades, tem bastante coisa para a gente falar aqui, Oswaldo, mas aí eu agora passo a bola para você.
Não, só destacando que o caminhão hoje foi o Romanelli e o caminhão caçamba que foi o Evandro Araújo.
Isso mesmo.
Só para dar nome, né?
Isso, pra... não é, aí eu acertei.
É, só para colocar aqui, senão o pessoal fala, mas falou lá do caminhão, porque qualquer coisinha que você fala aqui já...
É, não.
E tal do político...
E ao vivo é...
É normal, isso é normal, é do dia a dia, né? Porque na verdade é isso, é aquilo que a gente fala.
Ao vivo não tem como editar, né, Oswaldo?
Então, não tem como editar, e na verdade está se colocando, explanando aquilo que de repente foi planejado e foi colocado. E em termos de planejamento futuro, ainda fica nessa expectativa dessas emendas.
Né? É. E também, Oswaldo, agora...
A situação da construção da perfuração do Poço Artesiano da Zona Sul.
Isso, também.
Eu tenho a impressão que hoje é a obra que o povo está gritando.
É a cereja do bolo. É necessário, tem que sair, nós temos que dar... a gente não pode prometer, né, Oswaldo, mas nós temos que lutar por isso. Já temos orçamentos em mãos, o projeto já foi à Câmara, já a Secretaria de Fazenda está, né, tramitando junto à Caixa Econômica Federal para... que seja financiado aí esse dinheiro para o tão sonhado Poço da Zona Sul.
Bom, e agora, né, nesse novo comando, nesse novo cargo, é seu para-choque ali.
Estamos ali, sabemos que é mais um compromisso, né? É muito importante, estaremos à frente ali atendendo a população, todos serão muito bem recebidos. Nós sabemos que nossos salários são pagos pelo povo de Bandeirantes, pela população. Então, o ator principal da novela é o povo, é a comunidade. Então, vamos esforçar ao máximo para melhor atender o povo, atender vocês da imprensa, atender os deputados, ter um bom relacionamento também. A função, né, da Secretaria de Governo é com o Poder Legislativo, junto aos vereadores.
Só para a gente tirar uma dúvida, que o pessoal lá de Dana Rosa tem uma música que passou para regularizar a documentação das casas lá. Aquilo é para as escrituras de verdade? O que é?
Olha, em relação à escrituração direta, eu acredito que ainda a Secretaria de Habitação não...
É que você é mais com o Humberto, né?
Isso, então assim, o Humberto ele já está com todos essas relações de quantidades, né?
Sim.
Mas, a não ser que ele antecipou e já está efetuando esse trabalho, que será um trabalho muito, muito bonito por parte do município junto com a COAPAR.
Porque na verdade são pontos que estão perguntando aqui, mas
é bem específicos secretarias, né? Oswaldo, eu não sei se Humberto já veio fazendo
isso. Não, ainda não.
Isso, acho que seria importante.
Mas isso aqui é coisa, né? Mas é que são várias outras perguntas que tem aqui.
Às vezes diversas perguntas
porque, na verdade,
consegue
planejamento,
responder.
O que parte do planejamento é planejar tudo.
É tudo, isso aí. Né? É isso mesmo.
Planejar aquela
isso,
coisa
é toda. Assim, a questão da escrituração direta, que é o que o ouvinte está perguntando, esse papel ele passou pela minha mão e foi feito um memorando para o Humberto para que ele tome as medidas, as providências.
Tá certo. Mais alguma coisa?
Oswaldo, estou, né, saindo da pasta do planejamento, mas desde já eu queria informar que a secretaria do governo ela está alinhada. Então eu e o Romero estaremos à disposição dos secretários para que efetuamos um trabalho legal. Até o dia 15 de abril a LDO tem que ser encaminhada. Sim. À Câmara, tem que ser feita audiência pública, iremos comunicar a vocês, pedimos para que a população participe dessa audiência pública. Ela vai ser encaminhada à Câmara até o dia 15, né, com a programação para o exercício financeiro do ano de 2024. Então,
várias outras perguntas aqui, que é, né, tem como fazer cobertura no posto do Ordão? Isso aqui tem que ser colocado para a gente, para o novo secretário.
Isso.
Planejamento é com ele agora, então ele tem que planejar.
É, isso é que é a questão da LDO. Tá vendo? Isso daí, Oswaldo, que é importante as pessoas participarem da audiência pública.
Ah, mas não vai, esquece.
Para expor olha para você ver a importância da emissora de rádio em Bandeirantes, né? Que eles ficam sabendo e tem que ter uma programação daquilo que vai ser realizado no ano que vem, ele é programado no ano anterior.
É, e aqui você falou dos orçamentos, o pessoal da Câmara Comem, está no planejamento até a rodovia ali, da Carmelo Comem até a rodovia?
A Carmelo Comem não é um procedimento da doação, porque era um terreno particular ali.
Não então, terminou
já ainda. Foi doado para o município.
Já foi doado, então
e
vai.
E já está dentro da LDO desse ano, mas normalmente, se não fizer, já joga para o ano que vem. Mas por
é que você está falando de fazer a Zona Norte ali, né? O asfalto ali.
Que não está dentro do projeto.
É, não está dentro do projeto.
Estava dentro do projeto, por quê? Por que não estava dentro do projeto? Porque não era do município. Agora sim o terreno está sendo doado.
É, mas ali também é curto ali, dá para se fazer, né? Dá uma apertadinha.
Então, mas só que...
É que é muito larga, né? Gastar muito para se fazer.
Não, e é que é por ser convênio, Oswaldo, tem que apresentar documentação com matrículas ao município.
É, e o pessoal está colocando aqui, aproveita e coloca em rampa de cadeirante.
Bom, é. Boa ideia. Obrigado pela opinião aí do ouvinte aí.
É, tá.
Com certeza.